começa na próxima segunda-feira um levantamento sobre o uso de medicamentos no país.
Pesquisa mostra que o Brasil tem cerca de 370 mil usuários de crack de todas as idades nas principais capitais.
Lançado o programa que deve abrir até o ano que vem cerca de 120 mil vagas em cursos técnicos profissionalizantes gratuitos.
Quinta-feira, 19 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na IBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora o nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Você toma muito remédio, Roberto?
Sempre que o médico passa, tomo sim, Kátia. Por quê?
Porque nessa quinta-feira o Ministério da Saúde lançou uma pesquisa inédita para saber de mim, de você, de todos os cidadãos, como usamos e como temos acesso a medicamentos aqui no Brasil.
Essa pesquisa, que começa na próxima segunda-feira na cidade de Olinda, em Pernambuco, e que vai ser feita em 245 cidades brasileiras, é o tema da entrevista que a jornalista Patrícia Scarpim fez hoje com o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha.
Como que vai ser essa pesquisa? Vai ser presencial, por telefone, nas capitais, também no interior?
Vai ser um inquérito com entrevista, mas não é entrevista sim ou não, ou entrevista apenas de dar uma única informação. Ela vai pegar desde como que a pessoa está utilizando o medicamento, até, por exemplo, quais são os hábitos de vida. O foco da pesquisa são aquelas doenças crônicas, ou seja, aquelas doenças em que as pessoas normalmente têm que usar o medicamento por longos períodos, e a atenção básica, onde 80% dos problemas da população são resolvidos.
E esse inquérito vai ser como? As pessoas vão ser escolhidas aleatoriamente? Como é que as pessoas vão poder identificar que é algo do Ministério da Saúde?
São cerca de 140 pesquisadores que vão visitar 38.400 pessoas. E ele se apresenta, vai ter um crachá. A gente queria, inclusive, fazer um apelo para que toda a população brasileira receba bem. Nesse crachá vai estar escrito PINA1, que é Pesquisa Nacional do Acesso e Uso Racional de Medicamentos. Vai ter uma carta do Ministério da Saúde apresentando o pesquisador, e ele vai entrar na casa da pessoa e fazer uma entrevista profunda sobre todos os hábitos da pessoa relacionados ao consumo do medicamento. A informação será transmitida em tempo real pela internet. São 245 municípios envolvendo 38.400 pessoas que vão ser entrevistadas. Elas foram selecionadas por um procedimento estatístico, ou seja, não há nenhum viés na amostra. São 11 universidades com total autonomia para realizar essa pesquisa, e eles pegam todas as regiões do Brasil.
E o resultado dessa pesquisa pode contribuir para a implantação de outras políticas públicas do governo federal?
A gente vai saber quais são os medicamentos que estão sendo consumidos de modo mais adequado. Isso vai orientar aonde que a gente precisa ampliar a oferta de medicamentos, aonde que ele está tendo consumo inadequado. A gente precisa orientar os médicos, os sistemas de saúde, a população que está havendo consumo errado de medicamentos. Então ela permite racionalizar e trazer eficiência ao gasto público. Isso é muito importante. Ou seja, o gasto com saúde, ele vale ouro, e a gente racionalizar o uso desse recurso, ainda trazendo mais saúde para a população, é o grande motivo que norteou a gente apoiar essa pesquisa.
Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado, é um prazer.
Cursos técnicos gratuitos direcionados especificamente a áreas definidas como mais carentes de trabalhadores qualificados.
Essa é a meta do Pronatec Brasil Maior, lançado hoje, e que vai oferecer mais de 118 mil vagas até o ano que vem.
O desenvolvimento tecnológico mudou a cara das oficinas de automóveis. O trabalho agora exige muito mais conhecimento e preparo. Emanuel de Oliveira Melo, eletricista de automóveis que trabalha em concessionárias faz 7 anos, decidiu no ano passado se aperfeiçoar e fez 2 cursos oferecidos pelo Pronatec no Senai em Brasília. Ele explica que a capacitação ajudou a desempenhar melhor o trabalho e rendeu propostas de crescimento profissional.
Abriu um leque de conhecimento amplo, coisas coisas que eu tinha dúvidas aqui, que eu não conseguia suprir essas dúvidas no curso de elétrica, praticamente supri todas. Já tive promessa já de promoção a cargos superiores, só com a apresentação do diploma de formação em elétrica do Senai.
Em 2 anos, mais de 4.300.000 jovens e adultos se matricularam em cursos do Pronatec. A ideia agora é oferecer programas de formação e aperfeiçoamento profissional para atender a demanda específica da indústria de cada região. Os novos treinamentos vão levar em consideração o número de funcionários que cada setor necessita e o tipo de capacitação que esses trabalhadores precisam ter. A nova fase do programa foi desenvolvida por uma parceria entre o Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e associações empresariais, e integra as ações do Programa Brasil Maior, criado para estimular o crescimento econômico com inclusão e sustentabilidade. O secretário executivo do Ministério da Educação, Henrique Paim, explica o objetivo da nova modalidade do Pronatec.
É ampliar cada vez mais essa oferta de educação profissional. O Brasil conseguiu avançar nos últimos anos de forma muito expressiva na educação superior, abrindo muitas portas na educação superior, praticamente duplicando o número de matrículas, de vagas, de ingressantes na educação superior, e nós precisamos fazer o mesmo com a educação profissional. O Pronatec, ele tem conseguido atingir esse objetivo.
O trabalho conjunto entre indústrias e governo identificou 118.346 vagas no país. As maiores demandas estão em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas também existem vagas em outros 14 estados e no Distrito Federal. Os setores que mais precisam de trabalhadores são a indústria têxtil, a construção civil, a produção de energias renováveis e o complexo eletroeletrônico. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, acredita que a nova etapa do Pronatec vai impulsionar o crescimento do país.
É uma tarefa que vai contribuir para alavancar esse gigantesco salto que o nosso país está dando. Nós vamos ser uma nação líder desse século. E depende do esforço de cada um e de cada uma de nós.
Todos os cursos do Pronatec Brasil Maior são de graça e têm carga horária de 160 horas. De Brasília, Ricardo Carandina.
7-7.
Inaugurado hoje em Rondonópolis, no Mato Grosso, um trecho de quase 150 quilômetros da ferrovia Ferro Norte entre o Alto Araguaia e Rondonópolis.
A presidenta Dilma Rousseff participou do evento, que também marcou a conclusão das obras da primeira fase do complexo intermodal de Rondonópolis, que conta com postos de abastecimento e locais de manutenção de locomotivas.
As obras tiveram um investimento de 780 milhões de reais. Isabela Azevedo acompanhou e tem os detalhes.
Foram entregues 147 quilômetros de ferrovia, de um trecho total de 260 quilômetros. A ideia é dar mais agilidade ao escoamento da produção mato-grossense, da ordem de 42 milhões de toneladas de soja e milho por ano. O novo trecho da Ferronorte vai de Rondonópolis, passando por Itiquira e chegando ao Alto Araguaia, no Mato Grosso. Com os novos trilhos, amplia-se o transporte de cargas até o Porto de Santos, no estado de São Paulo. Nesta quinta-feira foi inaugurada ainda a primeira etapa do complexo intermodal de Rondonópolis, que conta com terminais de abastecimento e locais para manutenção de locomotivas. A expansão ferroviária e o complexo intermodal foram feitos por uma empresa privada e estão previstos na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2. O investimento total é de 780 milhões de reais. Parte desse valor foi financiada pelo BNDES. A presidenta Dilma Rousseff destacou como as obras vão melhorar o sistema de transporte no país.
Nós estamos correndo atrás para eliminar essa imensa fragilidade da estrutura logística do Brasil, que é país continental, exportador de alimentos, com um grande agronegócio, com um poderio mineral e com uma imensa capacidade de intercomunicação com mercados diversificados que precisam de ligação interna sem estrutura ferroviária.
O ministro dos Transportes, César Borges, destacou que o novo sistema ferroviário vai diminuir os custos e o tempo para exportação das cargas.
O que o país precisa é que nós possamos escoar rapidamente a nossa safra para deixar esse sobrepreço que se paga no frete no bolso do produtor. Isso é que nós desejamos. Mundialmente é possível reduzir até 30% do valor do frete usando o modal ferroviário. e economizarmos as nossas estradas.
Com as obras, o sistema ferroviário da região vai ter capacidade de movimentar 100 mil toneladas por dia de grãos e outros insumos. No evento, o ministro dos Transportes assinou a ordem de serviço para a duplicação da BR-163 no trecho entre Jaciara e a Serra de São Vicente. A rodovia, uma das mais movimentadas do país, liga as regiões Sul e Centro-Oeste. De Rondonópolis, no Mato Grosso, Isabela Azevedo.
Voz do Brasil.
Uma pesquisa divulgada hoje pela Fundação Oswaldo Cruz mostra que nas capitais dos estados e no Distrito Federal, 370 mil pessoas usaram crack regularmente por pelo menos 6 meses no ano passado.
O estudo sobre o perfil dos usuários da droga no Brasil foi encomendado pelo Ministério da Justiça e faz parte do programa Crack é Possível Vencer.
A pesquisa é inédita e revela que 35% das pessoas que consumiram drogas ilícitas em 2012 usaram crack. Foram ao todo cerca de 370 mil usuários nas 26 capitais e no Distrito Federal, a maior parte no Nordeste. Nas estatísticas, casos de dependência como da paulistana Érica Fernanda dos Santos, que há um ano mora em Brasília. Hoje, aos 35 anos, ela quer reescrever a própria história. Há 7 meses, Eric está em tratamento e afirma que não está usando nenhum tipo de droga.
Quero voltar para a sociedade, né? Porque já estou nesse caminho, arrumar um emprego e alugar minha casa, ter meu lar, lutar por tudo aquilo que eu perdi.
A pesquisa mostra ainda que entre os usuários, 80% usam a droga em lugares públicos e que consumidores de crack têm 8 vezes mais contaminação pelo HIV, o vírus da AIDS. Os consumidores são, na maioria, adultos jovens, com 30 anos em média, e cerca de 14% dos entrevistados, ou seja, 50 mil pessoas, tinham menos de 18 anos. Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a pesquisa vai nortear as ações públicas para enfrentamento do crack.
A pesquisa confirma que o caminho está certo, mas nós precisamos melhorá-lo, aumentando a nossa integração e cada vez mais fazendo com que a sociedade venha junto conosco para enfrentarmos esse grave problema que é o problema do crack.
A pesquisa mostra ainda que 80% dos usuários de crack e drogas similares entrevistados pela Fiocruz querem tratar a dependência química. E a assistência prestada por uma equipe multiprofissional pode ser encontrada em um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas. Ao todo, o Brasil tem cerca de 2 mil leitos especializados no tratamento desses usuários, mas apenas cerca de 6% disseram que procuraram atendimento nos CAPs. Segundo o secretário nacional de política sobre drogas, Vitória Maximiniano, esse dado reforça a necessidade de ampliar e divulgar o serviço. A meta do governo é oferecer 10 mil vagas até 2014.
Nós temos hoje uma oferta de CAPs, também no campo de internações para casos graves, na oferta de leitos e também oferta de vagas em comunidade terapêutica, e vamos ampliar este quadro numa meta que pretendemos alcançar de 10 mil vagas.
O aeroportuário Valdemilson Gomes já procurou ajuda e conseguiu vaga no Centro de Atenção Psicossocial da Rodoviária de Brasília há 6 meses. Ele agarra a oportunidade de abandonar de vez o crack ao fazer terapia de grupo e participar de oficinas de canto. Valdemilson quer conservar o casamento, manter o emprego e terminar a faculdade de enfermagem.
A minha família me ama, me trouxe para cá, pro CAPS, e hoje eu já vejo as coisas de forma diferente. É uma segunda chance, né? Uma oportunidade que me deram e que eu vou abraçar de coração.
Esperança de vida que move outros dependentes que fazem terapia no Centro de Atenção Psicossocial da Rodoviária de Brasília.
Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira.
De Brasília, Daniela Almeida.
Brasil.
Ampliar a participação social no Plano Brasil Sem Miséria.
Esse é o tema da 4ª edição dos diálogos governo-sociedade civil Brasil Sem Miséria, que contou com participação de representantes do governo e lideranças comunitárias de todo o país.
A ideia é que a participação social ajude a aprimorar as políticas públicas no país, especialmente as voltadas ao enfrentamento da extrema pobreza.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e o Brasil Sem Miséria foram discutidos em Brasília no encontro Diálogos com a Sociedade Civil, onde 5 ministros conversaram sobre os programas do governo com 45 organizações não governamentais. Anderson Lopes, que participou do encontro, coordena o Movimento Nacional de População de Rua e relata a experiência da qualificação profissional em São Paulo.
Cada 2 meses, 200 pessoas em situação de rua já estão fazendo curso. Eletricista predial, manipulador de alimentos, né, e outros mais que o Brasil, o Senai, o Senac, o Brasil Sem Miséria, vem ofertando. E desses, já 60 pessoas já foram incluídas ao mercado de trabalho, né? E outras virão porque uma parceria com a Eletropaulo, dos eletricistas predial que fizerem, já serão incluso também para trabalhar na Eletropaulo. Então, para nós é fundamental essa parceria do Pronadec Brasil Sem Miséria com a gestão municipal e com o movimento, porque o movimento faz busca ativa nos municípios, no estado onde tem população em situação de rua.
As 45 organizações não governamentais que participaram do debate com o governo apresentaram as mais diferentes reivindicações: ampliar a reforma agrária, erradicar o analfabetismo e aumentar ainda mais a qualificação profissional. Mas um consenso também foi apresentado: a mudança do perfil da sociedade a partir de programas como o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria. De acordo com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, os números revelam uma execução cada vez maior das ações sociais no país.
Em todas as nossas grandes ações, nós conseguimos chegar hoje, em setembro de 2013, cumprindo metas e em rota de cruzeiro, que é o que a gente precisa para conseguir chegar nas metas que a gente estabeleceu no final de 2014.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nos últimos 10 anos, o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria retiraram 36 milhões de pessoas da extrema pobreza no país. De Brasília, Paulo La Sálvia.
7:17.
Valorizar a mulher também nos campos de futebol, que são território, na maioria das vezes, masculino. Essa é a ideia do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que voltou a ser disputado nesta quarta-feira, Kátia.
Isso mesmo, Roberto. O calendário de jogos vai até o dia 4 de dezembro, data do segundo jogo da final.
A repórter Priscila Machado foi conferir a abertura do campeonato e traz as informações.
Em campo, 22 mulheres dos times do Ascop, do Distrito Federal, e Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. A disputa marca a abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A ministra Eleonora Menecucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, deu o pontapé inicial do jogo.
O resgate do futebol feminino, ele é simbólico, porque ele resgata a autonomia, a autoestima das mulheres esportistas e, sobretudo, as atletas do futebol. Segundo, abre uma avenida enorme de possibilidades para as mulheres, né? Porque num país das chuteiras, tem que olhar que a pátria das chuteiras não é apenas a pátria das chuteiras masculina, é a pátria das chuteiras femininas. Que as mulheres são 51% da população.
As mulheres brasileiras conquistam a cada dia mais espaço no esporte. Nas últimas duas Olimpíadas, elas foram responsáveis por 2/3 das medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil. Mas, no país do futebol, este é um esporte em que ainda é preciso avançar. O último campeonato brasileiro de futebol feminino disputado antes desta edição foi há mais de 10 anos. Nesta semana, a competição voltou ao calendário nacional, com apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres e do Ministério do Esporte, como explica Toninho Nascimento, secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte.
É uma dívida que eu acho que a gente tem com o futebol feminino, que é o patinho feio do esporte brasileiro. Ele é olímpico, ele fica num limbo e ninguém investe nele. Eu acho que isso é que a gente está mudando agora com esse campeonato, que é o início de um processo muito maior, que tem uma Olimpíada, que esse esporte está participando, que o Brasil quer ganhar a medalha no Rio em 2016, e quem sabe a gente consiga trazer a Copa do Mundo de 2019 de futebol feminino para o Brasil.
O apoio para o campeonato voltar a ser realizado veio da Caixa Econômica Federal, com patrocínio de 10 milhões de reais para este ano, e que já garantiu o apoio para o campeonato de 2014. Incentivo a mulheres que mostram que jogam futebol por amor ao esporte, como conta a jogadora Kátia de Vasconcelos.
A gente vai superando as barras e vai enfrentando até onde dá. Vamos ajudar aí, Brasília, a gente está precisando muito.
O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino conta com a participação de 20 equipes. De Brasília, Priscila Machado.
aprovação da primeira parcela do auxílio financeiro de 3 bilhões de reais do governo federal para os municípios foi um dos assuntos do Bom Dia Ministro de hoje, com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvatti.
O repasse foi autorizado pela presidenta Dilma Rousseff durante a 16ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios, que aconteceu em julho deste ano.
A ministra Ideli Salvatti informou também que amanhã estará em Alagoas para o 19º Encontro de Novos Prefeitos.
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, informou que o governo continua o trabalho de auxiliar a gestão dos novos prefeitos. Ideli Salvatti informou que nesta sexta-feira estará em Alagoas para o 19º Encontro Estadual de Prefeitos. Segundo a ministra, a ideia desses encontros é auxiliar os gestores municipais em relação à execução dos programas federais e apresentar oportunidades de financiamento para os projetos das prefeituras.
Já percorremos a grande maioria dos estados brasileiros e amanhã estaremos, né? Eu, a ministra Miriam Belchior, né? Do planejamento, coordenadora, né? Das obras do PAC, então nós vamos estar aí levando junto conosco equipes de 12 ministérios para atender prefeitos aí de todo o estado de Alagoas, né? Viabilizar ampliação de recursos, de convênios, esclarecer, resolver dúvidas.
Em relação ao auxílio financeiro aos municípios de 3 bilhões de reais, autorizado pela presidenta Dilma. Durante a 10ª marcha a Brasília em defesa dos municípios, Ideli Salvatti informou que os valores estão sendo transferidos às prefeituras sem qualquer vinculação orçamentária, o que dá ao prefeito o poder de decidir como aplicar o dinheiro em benefício da população.
É totalmente desvinculado o apoio financeiro, né? Cuja primeira parcela, metade, né? Foi depositada agora na conta das prefeituras de adultos. 12 de setembro, é um apoio sem qualquer vínculo, sem qualquer desconto, é recurso líquido, né? Dinheiro limpo e líquido na conta da prefeitura, que tem que aplicar, obviamente, conforme a lei, né? Dentro da legalidade, mas vai aplicar onde for mais necessário, né?
Os municípios vão receber a segunda parcela de recursos no valor total de 1,5 bilhão de reais em abril de 2014. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Instalado essa semana no município de Buerarema, na região sul da Bahia, um centro de gestão de crise por causa do aumento dos conflitos na região que envolve a terra indígena Tupinambá.
Um dos objetivos é consolidar um plano de segurança para a região, além de monitorar o policiamento e ações de segurança pública para particulares, comunidades rurais e indígenas.
O grupo de trabalho que vai atuar na região é composto pela FUNAI, pelo governo da Bahia, pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério Público Federal, pela Secretaria de Direitos Humanos e pela Secretaria-Geral da Presidência da República.
A ação da Polícia Federal cumpriu 27 mandados de prisão e 75 de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e em 9 estados do país.
A Operação Miqueias desarticulou 2 organizações criminosas com atuações distintas, uma de lavagem de dinheiro e outra de má gestão de recursos de entidades previdenciárias públicas.
Segundo a Polícia Federal, em 1 ano e meio de investigação, as 2 organizações criminosas movimentaram mais de 300 milhões de reais.
Mais de 300 policiais participaram da operação no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Amazonas e Rondônia.
Os presos e indiciados vão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, operação desautorizada de mercados de valores mobiliários, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começa na próxima segunda-feira um levantamento sobre o uso de medicamentos no país.
Pesquisa mostra que o Brasil tem cerca de 370 mil usuários de crack de todas as idades nas principais capitais.
Lançado o programa que deve abrir até o ano que vem cerca de 120 mil vagas em cursos técnicos profissionalizantes gratuitos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e também do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.